Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal reafirma que tribunais de justiça não podem fixar salários por ato administrativo.
Mantida dispensa por justa causa de gestante que usava cosméticos da empregadora sem autorização.
Justiça Federal determina demolição de casas construídas em Praia de Santa Catarina.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, aplicou em uma ação originária a jurisprudência de que tribunais de justiça não podem fixar salários por ato administrativo.
A decisão afirma que a fixação de salários é de competência do Poder Legislativo. Ana Paula Ergang.
Segundo o ministro, após a emenda constitucional 19 de 1998, o Supremo firmou o entendimento de que cabe aos TJs apenas a iniciativa de proposição legislativa, cuja tramitação, discussão e aprovação ou rejeição é de competência exclusiva da Assembleia Legislativa. No caso julgado, o Tribunal de Justiça de Alagoas, por meio de ato administrativo, alterou os subsídios devidos aos membros da magistratura estadual. O ministro Gilmar Mendes afirmou que o STF fixou entendimento no sentido de ser impossível o Poder Judiciário alterar, sem prévia deliberação legislativa, a remuneração de seus membros, conforme prevê a Constituição.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para mover ação judicial para acesso ao cadastro em entidade de proteção ao crédito, é necessário cumprir alguns requisitos.
No caso julgado, uma mulher de Porto Alegre moveu ação contra a Câmara de Dirigentes Lojistas para acessar o extrato de pontuação dela e os critérios do Credit Score, uma espécie de método de análise de risco de concessão de crédito. William Nascimento.
A cidadã alegou que não obteve os esclarecimentos, apesar de requerimento feito no Departamento de Atendimento ao Consumidor e pelo serviço do Fale Conosco no site da entidade. Ela chegou a pedir uma indenização pela recusa na disponibilidade das informações, o que foi negado na primeira e segunda instâncias. Ao analisar o recurso, o relator ministro Luiz Felipe Salomão manteve a decisão e propôs a criação de requisitos para que os tribunais admitam ações semelhantes, como a comprovação de que a recusa do crédito almejado ocorreu devido à pontuação que lhe foi atribuída. Outro requisito é a demonstração do requerimento para a obtenção dos dados com prazo razoável para atendimento. Como o caso julgado envolve muitos processos, a decisão foi tomada como recurso repetitivo e, por isso, passa a orientar a solução de casos idênticos nos demais tribunais do país.
A Justiça do Trabalho de Brasília manteve a demissão por justa causa de uma funcionária que usava, sem autorização, os produtos cosméticos da empregadora.
A trabalhadora ajuizou a reclamação trabalhista alegando que estava grávida quando foi dispensada. Washington Luiz.
A empregadora contou que tinha um perfume importado, jamais utilizado. Porém, o frasco já se encontrava em menos da metade. O mesmo ocorreu com os cremes estéticos. A mulher instalou uma câmera no banheiro para confirmar as acusações. Por meio das imagens gravadas, ela descobriu que a funcionária também usava outros produtos como maquiagens, desodorante e escova de cabelo. A 20ª Vara do Trabalho de Brasília entendeu que a garantia provisória de emprego para gestantes não afasta a possibilidade de aplicação da demissão por justa causa.
Três casas de veraneio construídas de forma irregular na praia de Araçá, em Porto Belo, Santa Catarina, vão ser demolidas.
Os proprietários também devem pagar, juntamente com a prefeitura do município, multa de R$200 mil pelos danos provocados ao meio ambiente.
Os réus foram advertidos diversas vezes pelos órgãos ambientais, mas continuaram construindo as residências.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul.
Uma farmácia de manipulação foi condenada a indenizar um homem em R$20 mil por danos morais.
O consumidor comprou no estabelecimento um medicamento cujas cápsulas estavam vazias.
O caso foi analisado pela 16ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ricardo Viula.
A empresa também terá que restituir o valor pago pelo remédio. O consumidor disse que em abril de 2010, ao iniciar o uso de uma nova remessa do remédio, detectou que, ao contrário do habitual, o produto não apresentava cheiro. Intrigado, ele decidiu abrir as cápsulas, descobrindo que estavam vazias. A decisão destaca que ficou comprovada a culpa da farmácia, que agiu com conduta ilícita, provocando danos morais e materiais. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.